Eu estou entrando, e quanto mais eu entro, mais eu me encanto. Eu estou entrando, eu estou entrando, e quanto mais eu entro, mais eu me apaixono. Eu estou entrando, eu estou entrando, e quanto mais eu me apaixono, mais eu me conheço, ha! E descubro que eu sou louco, louco, louco. Cultura FM.
11:35, Cultura 11:35.
Em 5 segundos, programa A Voz do Pastor, com o bispo da Diocese de Guarapuava, Dom Hamilton Manuel da Silva.
Olá, ouvinte. Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do programa A Voz do Pastor. Semanalmente ouvimos, né, o nosso bispo Dom Hamilton Manuel da Silva com a sua mensagem. Eu, Kleber Moleta, faço a apresentação do programa de hoje e com muito prazer já recebo aqui nos estúdios Dom Hamilton. Muito bom dia, seja bem-vindo.
Muito obrigado, Kleber. Que alegria nós estarmos juntos novamente para o programa Voz do Pastor. E é sempre bom ter a consciência de que chegamos a milhares de corações, milhares de residências, e temos aí uma rede de outras rádios que leva a Voz do Pastor até os nossos queridos diocesanos. 31 cidades, 48 paróquias, mais de 1000 comunidades. É muita gente boa, né, Kleber? Muita gente boa, qualificando ainda mais essa bondade quando escuta a palavra e a coloca em prática. Então vamos ouvir o evangelho deste domingo.
No programa A Voz do Pastor, o evangelho deste domingo.
Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículos 24 ao 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? E o dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer deixai-o crescer até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortarem o trigo: arrancai primeiro o joio, amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça.
Querido irmão, querida irmã, nós estamos no tempo comum. E no tempo comum, onde a igreja se veste de verde, da esperança, da alegria, de viver o evangelho, de proclamar a presença e o amor de Deus no mundo, nos corações e entre nós, nós vamos aprendendo com Jesus. Vimos a semana passada uma parábola. Agora nós acabamos de ouvir mais um bloco de parábolas. Por três domingos, a liturgia vai nos trazer, já que estamos no ano do evangelista São Mateus, as chamadas parábolas do reino. Parábolas são histórias para aquele que se tornou o maior contador de boas histórias. Hoje nós temos pessoas contadoras de histórias. Você já encontrou alguma assim? Vamos lá ouvir nossos parentes. Sabe que no passado, aqui me recorda quando criança, não tínhamos televisão e a gente se encontrava um grupo de meninos à noite para brincar. Também nos encontrávamos para contar histórias. Às vezes eram histórias assim até que a gente não conseguia dormir bem à noite, viu? De medo. Ainda mais quando era uma sexta-feira, tinha aquela superstição, né, das sextas-feiras. Mas contar histórias. Às vezes tem gente que sabe contar boas piadas, piadas sadias, e leva as pessoas a boas gargalhadas e a encarar a vida com mais bom humor. Contar histórias. Jesus é um bom contador de histórias. São as parábolas. E ele disse que contaria em parábolas, e aí nós tomamos que elas possibilitam ao longo do tempo que as pessoas se encaixem nos fatos e nos personagens, e a que retirem para suas vidas mensagens boas, respostas de Deus para aquele momento específico em que a pessoa está vivendo. As parábolas, como a palavra de Deus, sempre ela é atualizada. As parábolas não perdem a sua atualização e elas não perdem o tempo. Eu posso até mudá-las de alguma forma, encaixando dentro de modelos do momento. Mas o teor da parábola, ela está sempre atual e a dizer coisas novas. Aliás, Jesus falou que o reino dos céus é como uma caixa cheia de surpresas, que a gente tira coisas velhas e coisas novas. Parábolas nos atualizam e nos fazem viver mais próximos de Deus e das pessoas. Vou tomar sobretudo a parábola do trigo e do joio. Olhando o nosso mundo, nós vemos que o bem e o mal, eles caminham juntos. Oxalá pudéssemos tirar o mal e deixar só que o bem vigorasse. Até pessoas que estão aí, a gente acredita que estão apostando no bem, às vezes elas nos decepcionam. O apóstolo Paulo diz: cuidado quem está em pé, que em qualquer momento poderá cair. Isso é para mim, bispo. É para você, padre. É para você, religioso, religiosa. É para você, leigo e leiga, cristão, que busca testemunhar Cristo a cada momento da sua vida, fazendo renúncias, abraçando a cruz, buscando o sacramento da confissão, buscando qualificar a vida cristã e humana, dizendo: eu acredito no bem E eu sei que Deus deixa-se sempre encontrar. O bem e o mal caminham juntos, inclusive dentro de nós. E já vem aqui uma primeira pergunta: quem eu estou alimentando? O bem ou o mal? O joio ou o trigo? É este que vai transparecer, sobretudo nas minhas atitudes. O Evangelho traz então esta parábola. É Mateus capítulo 13, versículos de 24 a 43. Podemos até lê-la ou ler esse texto de forma mais resumida, ficando apenas na parábola do joio e do trigo. Mas aqui é possível passar também para a semente de mostarda. O Evangelho fala que a presença do reino do mundo é irreversível, e nele todos, bons e maus, têm lugar para crescer, lugar para mudanças e lugar para amadurecer. Deus, ele sempre aposta. Agora precisamos tomar cuidado. Nem sempre virá uma segunda chance, uma terceira, uma quarta. Não vamos subestimar a bondade e a misericórdia de Deus. Vamos aproveitar o momento presente. E se você tem caráter, se você tem bondade, se você tem as capacidades recebidas de Deus, e tem dons e talentos, por que não abraçar essa primeira chance? E talvez uma segunda, e decidir-se como santos. Agora eu mudo de vez a minha vida. Vamos ao contexto do Evangelho. Na volta da missão, os apóstolos voltam, nota-se a impaciência deles para com aqueles que não os acolheram. E eles dizem a Jesus: olha, queres que mandemos que desça fogo do céu para destruí-los? Ah, eles estão se achando muito empoderados, né? Como diz hoje. Já que eles pregaram em nome de Jesus e muita coisa bonita aconteceu, eles não vacilam em também, em nome de Jesus, pedir fogo do céu para quem foi indiferente, para quem não os recebeu. Queriam destruí-los. Olha, deixaram o lado mal, depois de tanto, muita coisa boa que partiu do lado bom de cada um, agora dar asas ao lado ruim deles. Que coisa! Nós somos assim também, né? Senhor, queres que arrisquemos? Ou perdão? Aí, quando Jesus não responde para eles, Jesus conta parábolas. Três parábolas: do trigo e do joio, onde revela a impaciência humana. Queres que arrisquemos o joio, arranquemos o joio? E aqui mostra a paciência de Deus. Deixai crescer junto até a colheita. A paciência de Deus. Deus aposta no ser humano, até naquele mais maldoso. Porque se Deus criou e criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e cumulou essa pessoa, homem e mulher, todos os homens e mulheres, daquilo que ele tem, capacidade de amar, inteligência, livre-arbítrio, olha, esse potencial aí, Deus continua a apostar. Alguém vai ajudar essa pessoa a dar um grande salto, e ela vai sair do caminho da maldade. Ela mesma vai deixar o joio do lado e investir no trigo que está dentro dela. Paciência de Deus. Como eu disse, também não vamos subestimá-la e não vamos abusar. Deixai crescer junto. Ninguém é juiz do seu irmão. Só Deus, ele pode separar o joio do trigo. Agora, dentro de nós, joio e trigo exige esforço, exige tomada de consciência, exige um trabalho interior de lapidação, de purificação e da busca do próprio Deus, sacramento da confissão, Eucaristia, para alimentar o que há de bem dentro de nós. Com o joio, o Senhor nos convida a rejeitar atitudes de rigidez, sentimentos negativos, ódio, violência, intolerância, indiferença, vingança. E contemplar, sobretudo as pessoas com suas falhas e defeitos, com olhos compreensivos, com olhos compassivos, pacientes e acolhedores. Depois, a semente da mostarda. Ela é insignificante. Ela quase que some quando eu a coloco na palma da mão. Mas essa semente tem um potencial como as sementes, que quando lançada na terra, se torna uma hortaliça capaz de abraçar as aves do céu, abrigar os pássaros do céu. Então, como nós concluímos? E aí vem a outra, o fermento que leveda a massa de farinha, que é o cristão no mundo. Quando o cristão leva de fato valores, permeando a vida política, a vida social, a vida cultural, enfim, o lar, quando eu busco preservar como fermento, ninguém come o fermento, como sal, mas ele se desmancha, se dilui na farinha, e aí nós vamos ver uma leve massa, aquele pão levedado. Lembramos aquele pão saboroso lá que nossos pais, nossa mãe fazia no forno de lenha, que saudade, né? Agora, se você pega antes aquela massa e botar sem fermento, vira pedra. A gente diz, até machuca alguém se jogar na cabeça de alguém. Mas com o fermento, você come fermento de outro jeito. Não se come massa sem fermento, não se come fermento sem a massa. Então, valores do Evangelho que os cristãos seguram, divulgam, testemunham dentro de uma massa chamada sociedade, vida na terra, se torna leve. A vida se torna leve. E viver esses valores realmente é tomar sobre si aquele convite de Jesus: vinde a mim, você que está pesado, cansado, tomai sobre vós o meu fardo. Deus não tem fardo, tem leveza. É essa leveza do fermento que eu sou chamado também a ser e a lançar na grande massa chamada existência humana. Enfim, essas três parábolas nos ajudam a ser mais humanos e mais cristãos. Viver com leveza e alegria o testemunho de pertencer a Deus e a sua família já salva por Cristo Jesus.
Obrigado, Dom Hamilton, por essa reflexão. As parábolas de fato ajudam muito a compreender, né, o Evangelho. Fiquei com uma frase lá do começo que o senhor falou: o bem e o mal caminham juntos dentro de nós. Quem nós estamos alimentando, né? Nos ajuda a compreender ainda mais, né, essa reflexão do Evangelho. Dom, eu queria falar um pouco com o senhor, queria ouvir, né, o senhor sobre o nosso ano jubilar. A Diocese de Guarapuava, na verdade, é muito afortunada, porque tivemos a Igreja de Todo Mundo, né, em 2025, ainda com o Papa Francisco, né, propondo o Jubileu da Esperança. Foi belíssimo, né? Foi realmente um sinal para o mundo, assim, de esperança, depois da pandemia, depois de tudo que vivemos, e foi um ano maravilhoso, inclusive aqui na nossa Diocese. Aí o mundo todo não tem a mesma graça que nós estamos tendo de ter um ano jubilar logo na sequência, diocesano, né? Que é o nosso ano jubilar, que é do jubileu de diamante, 60 anos da nossa diocese. Que maravilha esse ano, né? Quantas graças, quantos testemunhos, né, dessa nossa missão diocesana. Queria que o senhor falasse mais sobre o nosso ano jubilar, justamente num final de semana que estamos celebrando mais um ponto alto, né, desse ano jubilar, que é a celebração da Santa Missa no primeiro momento, e eu diria até um ponto máximo, né, e depois um show de evangelização com o Reginaldo Manzotti.
Olha, Kleber, eu até me emociono, até porque estou celebrando neste 18 de julho 6 anos da posse canônica aqui na diocese, né? Também caiu num sábado, foi num sábado em plena pandemia. Foi muito difícil, não puderam estar todas as pessoas que gostariam naquele dia, mas ainda conseguimos colocar 250 pessoas, na grande maioria eram bispos, lideranças, representações da vida religiosa, os padres, e celebramos bem. Conseguimos passar uma fase difícil ali no início, tantos desafios da diocese, e aí estamos em 6 anos de serviço pastoral, pastoreio, né, do bispo na diocese de Guarapuava como bispo titular. E é um privilégio também celebrar 6 e 60, ao número 6, né? 60 anos da instalação da diocese de Guarapuava no ano, e aí no dia que completo 6 anos com esta missa que presido com o padre Reginaldo e os padres da nossa diocese. Alguns não poderão estar porque é um sábado, né? E temos várias programações ao longo do ano, de uma forma ou de outra eles estão participando, mas estão enviando representações para dizer: estamos juntos. Nós formamos uma comunhão, ou seja, somos uma igreja particular, expressão da Igreja Católica Universal. Então, tudo isso é jubileu, tudo isso é celebração, tudo isso é vida. Vale a pena então falar um pouco mais sobre jubileu. O termo, ele é hebraico e é relativo à corneta que se anunciava o ano da graça do Senhor, conforme lembra o livro do Levítico, no capítulo 25. Do ano jubilar dos judeus deriva o estabelecimento dos jubileus na igreja. Assim, celebrar um jubileu é celebrar a alegria que se anuncia com sentimentos de gratidão. E para nós, o tema: gratidão, testemunho e missão. Também partilha renovação espiritual, reconciliação com Deus, compromisso com a transformação pessoal, social e eclesial. O jubileu diocesano de 2026 nos convida a olhar para o passado e reconhecer que nem tudo foi fácil. Exigiu fé, persistência, paciência, amor a Cristo e à Igreja, visão pastoral, uma vez que a extensão da nossa diocese, ela é muito grande, e era muito, muito maior, porque pertencia à Ponta Grossa, uma das maiores em extensão geográfica do estado do Paraná e do sul do Brasil. A longa distância entre paróquias, o difícil acesso às comunidades rurais, impediam um serviço evangelizador mais eficaz. Como encurtar distâncias e fazer-se próximo dos fiéis? Esta foi a pergunta que levou um discernimento profundo entre os bispos do Regional Sul 2 e posteriormente com os padres e leigos das 3 dioceses envolvidas, o que resultou a diocese de Guarapuava com o decreto, uma bula do Papa São Paulo VI, criando a diocese em 16 de dezembro do ano de 1965, e 6 meses depois instalando a diocese de Guarapuava com seu primeiro bispo, Dom Frederico Helmel. Então, com essas atividades, programações celebrativas, tivemos também uma semana agora de Mariologia. Então, celebração, formação, tudo isso faz parte de um jubileu para nos levar a atitudes mais radicais de conversão pessoal, pastoral, eclesial e também social. Por isso, o jubileu, ele não envolve só os pastores, né? Os ministros ordenados, os bispos, padres, os consagrados, as lideranças, mas é toda a diocese. E envolve também uma questão política com relação a uma conversão mais do bem comum, porque a diocese está dentro de uma jurisdição também política, são 31 municípios. Isso significa que todos estamos imbuídos de um ano da graça para celebrar, para agradecer e para rever nossas atitudes e a nossa vida humana e cristã em prol de uma igreja, mas também de uma sociedade sempre mais fraterna, justa e solidária. Essas celebrações, esses momentos de grandes eventos, não é só para levantar a autoestima dos católicos, mas é para dizer: temos uma responsabilidade, e na corresponsabilidade como batizados, vamos construindo um mundo novo. Vamos olhando para a frente e dizendo: estamos aí porque Deus aposta em nós e ainda temos muita coisa para fazer. Viva a Diocese de Guarapuava, viva todos os nossos diocesanos em clima de jubileu e de conversão sempre mais para Deus e o próximo.
Viva, viva a nossa diocese nesse momento importante. Dom, ia passar batido, o senhor me salvou aí, né? Lembrou do 18 de julho lá de 2020, e não poderia deixar de, em nome de todos os que estão nos ouvindo, certamente de todos os diocesanos, reconhecer todo o seu trabalho aqui na diocese, que todos possamos hoje e sempre, né, rezar aí pelo senhor, para que o senhor consiga levar essa missão sempre adiante. Mas nesse momento, o nosso singelo agradecimento a todo o empenho que o senhor tem. Quando o senhor assumiu a missão, sabia, né, dos desafios que teria, e certamente conta com esse apoio de todos os diocesanos. Eu queria expressar esse reconhecimento e esse apoio que todos damos ao senhor para que cumpra essa missão. Que no tempo que o senhor estiver aqui, saiba que será sempre muito bem acolhido. Parabéns pelos 6 anos, muita força nessa caminhada, Dom Hamilton.
Muito obrigado, Kleber. Obrigado pelas orações, pelo apoio. A Rádio Cultura, uma rádio católica da nossa igreja, mas todos os funcionários que aqui estão, né? Você, nesse momento, representando todos, sempre me senti acolhido, em família, e parceiros e parceiras que aqui trabalham, para nós levarmos adiante a construção do Reino de Deus. Gratidão.
Dom Hamilton, a sua agenda para essa semana? A gente sabe que o senhor, nesses 6 anos, sempre teve uma agenda agitada. Imagino que a próxima semana não será diferente.
Não será diferente. Eu estarei ausente da diocese, mas com o coração aqui. Nós temos um grande encontro em Aparecida, é o Encontro Nacional da PASCOM. Como eu faço parte da Comissão Episcopal da Comunicação Social da CNBB, com Dom Valdir e Dom Edilson, e os secretários Osnilda, né, que é aqui de Boa Ventura de São Roque, é nossa secretária da CNBB, e o padre Tiago, da Diocese de Santo André, eu estarei lá. Já temos aí quase 1.500 pasconeiros do Brasil inscritos. Estarei também ministrando uma palestra sobre a comunicação como missão no mundo digital. E é um momento especial também de dar nome à nossa diocese de Guarapuava. Estando lá, eu represento toda a diocese. Este é o evento maior que me faz estar ausente da diocese, embora a gente leve a diocese no coração e nas decisões a cada dia, né? E é mais, eu gostaria de pedir essa sintonia de oração, lembrando que a comunicação, ela permeia, é a base, é a essência da igreja, porque Jesus disse: ide pregai o evangelho. Comunicação, evangelização, missão são sinônimos para nós que cremos em Jesus Cristo e no poder e no amor de Deus.
Dom Hamilton, nos encaminhando para o final do programa, queremos ouvir a sua mensagem final e receber a sua bênção.
A minha mensagem é esta: não apostemos naquilo que temos de mal, ou naquilo que o mundo nos ensina a acreditar que o mal vence. Não é verdade. O mal já foi vencido no poder do sangue do Cristo e a sua vida entregue por nós. O mal faz barulho, mas não vence. Vamos apostar no bem, que na maioria das vezes não é divulgado, mas no anonimato, como fermento, como a semente, está aí crescendo e dando frutos. Existe muito mais homens e mulheres de boa vontade, e sou eu e você, que acredita que o nosso potencial, filhos e filhas de Deus, imagens e semelhança do Criador, temos muito mais a apostar no mundo e transformar o mundo nesse potencial chamado amor. A partir de dentro e de cada um com atitudes revolucionárias, no amor, à luz da fé, vamos construindo pessoas novas, um mundo novo, e essa atitude parte de mim e de você. E aqui eu lembro um versículo do apóstolo Paulo em Coríntios: não vos conformeis com o mundo, transformai-vos. Não é para transformar o mundo, transformai-vos, porque ao se transformar, você começa a transformar o mundo. Vamos apostar aí? O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Por intercessão de Nossa Senhora de Belém, nossa mãe e padroeira, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
E assim encerramos mais uma edição do programa A Voz do Pastor, agradecendo você que esteve conosco e mais esse final de semana. Na semana que vem, você sabe, nesse mesmo horário, por essa mesma emissora, você acompanha uma nova edição. A todos, um excelente final de semana. Nos vemos na semana que vem.
Cultura FM 94,3. ZYX 957, 94,3 MHz. Classe Especial. Uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém, Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura tem tudo. Bênção dos Alimentos, com o Padre Érico, coordenador da Ação Evangelizadora na Diocese de Guarapuava. Oferecimento Unimed.
Para quem abre a empresa antes do sol nascer, para quem lidera com coragem e cuida de cada detalhe, para quem valoriza a equipe como parte da família. A Unimed Guarapuava também cuida, agora com carência zero para consultas médicas no CAS e exames laboratoriais simples no plano empresarial. Consulte condições e regulamento. Unimed Guarapuava. Aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed.
Bom dia, filhos amados de Deus! Hoje, sábado, chegamos mais um final de semana, agradecendo a Deus por todas as atividades que nós conseguimos realizar durante esta semana. E pedimos a bênção do alimento. Eis que a felicidade do homem é comer e beber, desfrutando do produto do teu trabalho. E vejo que também isso vem da mão de Deus. Eclesiástico, capítulo 2, versículo 24. Senhor, nos destes a comida e a bebida, como fruto do nosso trabalho e fadiga. Nós te damos graças, porque tudo o que temos vem de ti e é para o bem de todos. Bendito seja, Senhor. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso abençoe seu alimento, abençoe seu final de semana, o seu descanso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E não esqueça, amanhã é domingo, dia do Senhor, dia de participarmos da Santa Missa, alimentando a nossa vida espiritual. Até amanhã, se Deus quiser.
Feita de saber, parei numa noite a cavalo pra mó de dois estalos que eu ouvi lá dentro bater. Apiei com muito jeito, ouvi um gemido perfeito, uma uma voz cheia de dor. Você, Teresa, descansa. Jurei de fazer vingança pra morte do meu amor. Pela réstia da janela, por uma luzinha amarela de um lampião quase apagando, vi uma cabocla no chão e um caba tinha na mão uma arma lumiando. Virei meu cavalo a galope, risquei de espora e chicote, sangrei a anca do Tar. Desci a montanha abaixo, galopeando meu macho, o seu doutor eu fui chamar. Voltamos lá pra montanha, naquela casinha estranha, eu e mais seu doutor. Topemos com o cabra assustado, que chamou nó pra um lado e a sua história contou.
Há tempo eu fiz um ranchinho pra minha cabocla morar, pois era ali nosso ninho, bem longe desse lugar, no alto lá da montanha, perto da luz do luar, vivi um ano feliz sem nunca isso esperar. Yeah.
fechar o meu pranto, vou querer me matar.
Doze horas e 16 minutos. Cultura, meio-dia e 16.
Só Brasil. Só Brasil. Cultura.
Todo dia o sol da manhã vem e lhes desafia. Não queria palafitas, trapiches, farrapos, filhos da mesma agonia.
E a cidade que tem braços abertos no cartão postal, com os punhos fechados na vida real, lhes nega oportunidades, mostra a face dura do mal.
Alagados, trem está, favela da maré, a esperança não vem do mar nem das antenas de TV. A arte é de viver da fé, só não se sabe fé em quê. A arte é de viver da fé, só não se sabe fé em quê.
O sol da manhã vem e lhes desafia. Traz do sonho pro mundo quem já não queria. Palafita, trapiches, farrapos, filhos da mesma agonia.
E a cidade que tem braços abertos num cartão postal, fechados na vida real, lhes nega oportunidades, mostra a face dura do mal.
Alagados, trestão, favela da maré, a esperança não vem do mar nem das antenas de TV. A arte é de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Viver da fé, só não se sabe fé em quê. Alagados, prestão, favela da maré, a esperança não vem do mar nem das antenas de TV. A arte é de viver da fé, só não se sabe fé em quê. A arte é de viver da fé, só não se sabe fé em quê.
Doze horas e 19 minutos. Cultura, meio-dia e 19.
Só Brasil. Só Brasil.
Cultura FM.
Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais pensar em te esquecer. Pois quando penso em você, é quando não me sinto só, com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com a chuva dos verões, com o desenho das maçãs. Com você me sinto bem. Pensando em você, pensando em nunca mais.
canções, com o perfume das manhãs, com a chuva dos verões, com o desenho das maçãs.
Guarapuava completa 60 anos e convida você para um momento de fé inesquecível. Participe da missa do jubileu e do grande show com o padre Reginaldo Manzotti.
Evangelizar é preciso.
Será sábado, 18 de julho, às 5 da tarde, no Centro de Eventos Cidade dos Lagos. A entrada é gratuita. Pedimos apenas a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Apoio: Rádio Cultura, Rádio 93 FM e Cressol. Tudo começa por você. Cooperativa Agrária, amor pelo trabalho, compromisso com o futuro. Realização: Diocese de Guarapuava.
60 anos. Eu sou o Diácono Josemar, do programa Missão, Testemunho e Gratidão, e tenho um convite para você. Todos os dias, a Rádio Cultura leva mensagens de fé, esperança, evangelização e devoção à Nossa Senhora de Belém para milhares, milhares de pessoas. Agora você pode fazer parte desta missão. Nasce o Clube dos Evangelizadores, uma família mariana de ouvintes que ajuda a manter viva a evangelização através da Rádio Cultura. Cadastre-se, contribua com qualquer valor e faça parte desta missão que evangeliza pelo rádio. Além de ajudar a transformar vidas, você participará de momentos especiais de oração e concorrerá a prêmios exclusivos. Como faz? Acesse culturacatolica.com.br/sócio. Repito, culturacatolica.com.br/sócio.
FM.
Olha, você tem todas as coisas que um dia eu sonhei pra mim. A cabeça cheia de problemas. Não importa, eu gosto mesmo assim. Tenho os olhos cheios de esperança, de uma cor que mais ninguém possui. Me traz meu passado e as lembranças, coisas que eu quis ser e não fui. comigo meu caminho e viver a vida só de olha, você vive tão distante, muito além do que eu posso ter. Eu que sempre fui tão inconstante, te juro, meu amor, agora é pra valer. Olha, vem comigo, vem o meu amor, onde eu for, seja meu amante.
11:31. Cultura, 12:31.
Só Brasil. Só Brasil. Cultura.
Faz no seu olhar, todo universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar? Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Fonte da vida, antes que o ar.